Tayana, você falou que começou com 8 anos, você tá com tambor, já te vi tocar violão, já te vi, daí você fala acordeon, piano. O que te despertou para música? Com os 8 anos você.
Olha só, eu estava pensando sobre isso hoje, que eu acho que quem me despertou para a música foi os pássaros.
Que coisa linda!
Eu morava numa cidade, né, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, morava numa periferia, e no meu quintal tinha um pé de mangaba, que é uma árvore bem específica ali do centro-oeste, e a gente recebia muitos pássaros no quintal. E eu me lembro da minha mãe falar para a gente imitar o som dos pássaros, porque depois a gente ia identificar que pássaro estava chegando só pelo canto, né? E hoje eu moro aqui no nas Mercês e tem um quintal grande e muitos
As Mercês têm
pássaros.
muitos pássaros.
E hoje, escutando os pássaros, eu falei, gente, eu acho que as primeiras pessoas, os primeiros professores de canto os meus foram os pássaros. E a minha mãe percebeu quanto eu e minha irmã ficávamos brincando muito no quintal de cantar. Tinha um cal, que a grama subiu sobre o cal e virou um palco no quintal. E eu me lembro de, muito pequena, ficar ali cantando, imaginando uma plateia enorme me olhando assim. E a minha mãe percebendo essa brincadeira que se tornava rotina, todo dia a gente subia no palco para cantar, né, no fundo de casa, ela colocou a gente num coral, que era um coral. Da prefeitura, né, um coral que não pagava, enfim, minha mãe, a gente era da periferia, minha mãe não tinha muita condições, né, financeiras, mas ela estava sempre atenta, assim, quando tinha espetáculos de graça, shows de graças, espetáculos na rua, ela sempre levava a gente para assistir e a gente sempre se imaginava naquele lugar. Então eu acho que o coral foi meu primeiro lugar que me despertou para esse lugar, eu quero fazer isso da minha vida. E foi isso, né? Dos 8 anos até hoje, acho que eu nunca fiz outra coisa senão cantar, tocar, ensaiar.
É, eu ia pedir uma música, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quando a menina Tayana olha para a mulher Tayana, o que você sente?
Eu sinto que eu tô cada vez mais conectada com essa criança. Sabe, tipo, eu já tive desconectadas dela, querendo outros caminhos, mas quando eu me vejo no palco, quando eu me vejo cantando, eu tenho um trabalho que eu canto no Hospital Pequeno Príncipe também, cantando para aquelas crianças, eu falo, gente, eu sempre fiz isso. Mesmo com coral, quando eu era criança, a gente ia nos hospitais cantar também. Então eu vejo que eu tô conectada com quem eu sempre fui.
Gostou.
Eu acho que é ela que me caminha para que me, como que fala, indica os caminhos assim por onde eu estou mesmo.
Vamos ouvir mais uma música?
Então falando, já que a gente está falando disso, eu vou fazer uma música nova que ainda não está no disco, mas está no
Olha,
show.
lançamento na Fantástica Fábrica de Sons.
Eu coloquei ela no show, mas ela ainda não foi gravada, que é assim, que reflete muito essa coisa do tempo, da história, da, né? Eu me sentei na beira do tempo, e com o tempo vi o rio que tinha lá. Eu me joguei no rio que tinha dentro, e cá dentro desse rio vi o tempo se assentar. Eu me sentei na beira do tempo, e com o tempo vi o rio que tinha lá. Eu me joguei no rio que tinha dentro, e cá dentro desse rio vi o tempo se assentar. Roda mundo, passa vida, gira o tempo, que no osso da memória tem história pra contar. Roda mundo, passa vida, gira o tempo, que tudo que se cura tem intenção de se encontrar. Roda vida, passa o tempo, roda vida, vai. Roda a vida, passa o tempo. Roda a vida, vai. Eu me sentei na beira do tempo, e com o tempo vi o rio que tinha lá. Eu me joguei no rio.
que tinha dentro, e cá dentro desse rio vi o tempo se assentar.
Que letra maravilhosa! Que boa, letra maravilhosa! E, fala, e é sobre o que a gente estava falando,
exato,
né?
Por isso que eu lembrei dela, né? Porque a vida faz a gente refletir muitas coisas, né? Sobre esse tempo que a gente acha que, nossa, não vai dar tempo de fazer isso, não vai dar tempo, eu preciso fazer isso. E às vezes, se você se conectar com você mesmo, você entende que é um outro tempo, né? Para que tudo se realize, é um outro tempo para assimilar as dores, as belezas, as durezas da vida. E tudo fica um pouco mais leve também com esse tempo. Que a gente só ganha com o tempo mesmo, né? Com a idade, com a vivência, com a experiência, não tem como atropelar também essas fases.
Não, assim. não dá para se nascer velho, né?
Não.
E, voltando para o show de hoje, essa fantástica fábrica de sons, eu sempre, né, eu enxergo esse programa como uma fábrica, quando a gente fala de composição, fala de música, fala dos artistas, e a gente sempre fala que uma música ela não se faz sozinha, né?
Sim.
E que para a plateia ouvir uma música, tem muita gente dentro dessa música, e hoje eu quero falar especificamente dentro desse show, né? Você, Simone Soul, mas eu tenho certeza que tem
muita. Eu tô com um time incrível, gente, assim, eu acordo de manhã, agradeço a Deus, obrigada por esse time, porque a gente não faz nada sozinho, né? Eu acho que desde lá quando eu falei do Fred Teixeira, né, que foi o produtor do disco, ele também me ajudou a escolher cada músico que ia entrar para esse disco. Alguns já eram da minha banda, né? O Glauco Souter, o Luiz Otávio na guitarra, o Valderval, ele já me acompanhou há muitos anos. Mas conversando com o Fred, ele falou assim, Tayana, pela sonoridade que você está me pedindo, eu acho que a gente tem que chamar o Fernando Lobo e o Dugo Omidi. Eu falei, eu adoro os dois, né? Falei, mas Nossa. Só se a gente colocar a Simone Soul também, porque eu amo Simone Soul, assim, meu sonho era tê-la num trabalho comigo. Falei, pronto, fechou o time. Agora vamos, né? E a maioria desses músicos me acompanham nesse show, né? Os músicos que entraram agora para esse novo trabalho foi o Luiz Fernando na percussão, o Lobo seguiu outro caminho, né? Ele está agora morando mais em Morretes, mais focado no trabalho solo dele. E a gente trouxe o Luiz Fernando, que, nossa, chegou arrasando muito. O Dugo Omidi, ele é um músico incrível, super criativo. Então, ele, além de ter as ideias musicais de arranjo, ele canta junto comigo. Ele, então, assim, cresceu, o trabalho cresceu muito. Glauco Souter, não preciso nem falar muito, né? Esse baixista, assim, que o que toca, ele transforma em poesia, assim, em magia.
Para vocês entenderem, ouvintes, o Glauco Souter é companheiro da Tayana.
Sim. Não é por isso que ele tá na banda, gente, é porque ele é bom.
Não, mas
mesmo.
Ele é um dos grandes nomes da cidade de Curitiba. Um abraço, Glauco, sim. Quero te ter aqui. Quero você aqui.
É, do mundo, né? Inclusive, ele não tá no show hoje, porque ele tá na Europa fazendo uma turnê. E o Rodrigo Marques, que é o suboficial do Glauco, está comigo já desde 2015. Eu fiz o lançamento do disco com o Rodrigo, porque o Glauco também estava na Europa na época. Então, assim, eu tenho o luxo de ter dois baixistas maravilhosos. Sim, já com o repertório na mão.
Exatamente. Exato, você está com bons nomes.
Luiz Otávio na guitarra e Valderval também, que estão comigo. Sim, desde o Val está comigo desde o primeiro show solo. Eu me lembro que foi em 2010. É o meu primeiro show solo, porque eu era do Mundaréu, né? Uhum. Tava acostumado com grupo, banda e tal. Mas o primeiro show solo era eu, ele e o Jorge Falcon no violão. E eu tremia muito. Eu lembro que eu... Nossa, foi a primeira vez que eu toquei em público um acordeon, toquei a caixa, enfim, sozinha, né? Com o repertório meu. Foi um desafio. E esse músico me acompanha até hoje. Então eu tenho um time de amigos que compraram a ideia, assim, e o fato deles terem gravado o CD e estarem no show também, faz com que eles façam, embora eu tenha composto as músicas, eles também são parte dessa composição, né, dos arranjos, então...
E existe uma coisa que é muito interessante, que geralmente a banda que faz o CD, não é geralmente, mas acontece muito que a banda que faz o CD não é a banda que está no show. É. Porque, né, a realidade da música independente é que é muito difícil você sustentar uma banda, você, pagar, você tem que pagar salário e tal. Então, todos os artistas têm muitos projetos para viver.
Muitos. E organizar a agenda
Exatamente.
De todos eles é muito complicado. Assim. Então, deu muita sorte assim, de todos eles terem agenda para esses shows que a gente vai fazer. Então, eu estou bem feliz. Assim, é um time que realmente vestiu a camisa, comprou a ideia do CD, comprou a ideia do show, e está todo mundo muito satisfeito, né, com a sonoridade que a gente chegou. Vai ser um lindo show, gente.
Eu não tenho dúvidas disso. Tá? Vocês estão vendo um pedacinho, só ela e o tambor.
Eu
né?
e o tambor, imagina, assim, com toda aquela... Então, é uma bateria, dois percussionistas... duas guitarras, um baixo, assim, não dá nem para dimensionar.
Não. E quais instrumentos você toca, Tayana? Eu tô muito curiosa com isso.
No show eu só toco a caixa e o tamanco, né?
Sim.
Eu faço um tamanqueado que é inspirado no coco de arco verde. Como eu falei, eu tenho essa pesquisa com a cultura popular. E eu faço, de alguma forma, eu trago essas linguagens para dentro do meu trabalho, dialogando com a música urbana, dialogando com essa música mais pop, né? Mas nesse show eu só toco esses dois instrumentos. Mas, ó, vou fazer um compromisso com vocês aqui, porque eu já tô aqui desenhando um novo show em que eu quero tocar piano, quero tocar caixa.
Quero aqui.
E quero tocar acordeon nesse show. Então, assim, é bom que eu já faça esse compromisso com o público, porque daí eu já vou começando a desenhar. É isso, no show só toco caixa, mas na vida real eu tenho uma experiência com vários instrumentos, assim.
Quais? Eu tô muito curiosa.
Então, o piano foi meu primeiro instrumento, Sim. então ele que me deu a facilidade para conseguir tocar o acordeon, assim, né?
Porque são instrumentos o acordeon, na verdade, é percussão
É percussão sopro,
e
né?
sopro, né?
É percussão e sopro. E o piano também é percussivo, né? Assim, é super percussivo. Talvez por isso que eu fui para a percussão depois do piano, assim. Eu acho que já tinha algo muito próximo. Eu estudei, meu primeiro instrumento que eu estudei foi flauta. Flauta doce. Então, eu toquei muito tempo flauta doce. E daí, por conta da flauta, eu tive facilidade para tocar pífano. Então é um instrumento também que eu gosto, mas faz tempo que eu não toco. Tá aí, outro instrumento que eu quero botar nesse show, pífano.
Vamos anotando. Piano, acordeon, caixa e pífano. Tem quatro já.
E o pandeiro, né? Eu acho que esses são os principais instrumentos, assim, que me acompanham, assim, na vida.
Você né, contou sua história, né, lá do Campo Grande. Você fala muito da música popular, eu acredito que ela deve estar permeando a sua vida desde muito tempo, assim.
E olha, você falou agora, eu me lembrei que quando a minha prima era de BH, né? Ela foi me visitar pela primeira vez, já a gente já era grande, assim. E ela falou assim, nossa, você canta muita música brasileira, né? Porque era anos 80, né? Sim. Todo mundo cantava música americana, né? Tipo, tinha aquela coisa. E eu sempre gostei de música brasileira e música regional. A gente tinha, Mato Grosso do Sul tinha Almir Sater, Tetê Espíndola, tinha toda aquela família Espíndola fazendo a música bem regional com viola. Aquilo sempre me encantou. Então, assim, eu sempre tive esse carinho pela música regional. Quando eu vim para Curitiba, eu tinha 17 anos. E daí eu caí na faculdade, na FAP, e conheci o grupo Mundaréu. E foi ali que eu conheci a cultura popular. Então, eu saí da música regional do Mato Grosso do Sul e caí na cultura popular. Mas também foi com eles que eu comecei a conhecer outros nomes da música da MPB, porque não chegava muita coisa em Campo Grande naquela época, sabe? Não tinha internet como temos hoje, não tinha. Então, assim, eu vim para Curitiba em 99. Então, antes disso, era um nome ou outro que aparecia... Né, os mais famosos, Djavan, Gil e tal, mas assim, Mônica Salmaza eu vi conhecer aqui em Curitiba, Naozete, Lenine. Então, para mim, Curitiba foi uma porta para essa nova MPB. Assim, foi como eu comecei a entender que eu também quero fazer isso. Eu lembro que eu comecei a compor e me inspirava muito no Lenine. Eu falei, eu queria compor igual o Lenine. Confesso, gente, ele é o compositor que eu mais amo na vida.
Maravilhoso também, né? Uma ótima referência.
Então, assim, eu acho que tem isso, né? Eu trago essa música regional lá da viola, dos violeiros, mas Curitiba foi me abrindo para muitas outras viagens, assim, né? Tipo, sonoras. E a cultura popular, ela acabou sendo um grande meu carro-chefe, assim, né? Eu tenho uma oficina que eu dou que chama Cantar e Batucar, uma oficina que eu ministro há 13 anos. E ela sempre tem público, ela sempre tem, e as pessoas vão atrás dessa oficina, porque não só para aprender a cantar e tocar esse repertório, mas eu acho que principalmente pelo encontro que a cultura popular propicia, que é esse lugar da festa, da alegria, né? E eu faço questão de todo, eu falo que isso é conteúdo, a construção de uma festa popular, ela traz vários saberes, assim, então... Eu gosto da cultura popular porque também me leva para esse lugar da alegria, do pé no chão, da brincadeira, da presença. A presença com outros.
Sim. Você falando assim, está sendo uma viagem essa entrevista, porque você está indo, né? Você está percorrendo. A gente está aqui com a visita da Adri Perim, que está escrevendo e vai. Que é realmente, né, a música da cultura popular, ela te exige a presença.
Sim,
você tem que estar ali no corpo e tem o brincar, né, uhum. Que o brincar não é em todos os ritmos que a gente... Você tem o dançar, você tem... Mas o brincar e o jogar, ela está presente nas músicas, né, de culturais, nas tradicionais, não só brasileiras, como de, né, de outros
de
países.
De toda a cultura.
Né? É, de toda a cultura. Que legal, que gostoso.